Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Alô, alô, minha galera. Olha o podão chegando. Mais um podcast para você que ama futsal. É futsal na veia. Estamos aqui mais uma vez no Toxai. Eu e meu parceiro Flávio de Lasso. Flávio de Lasso voltando do chinelinho, estava de férias. A semana passada ele voltou, mas estava todo enrolado aí, teve problema. E teve toca para cá e toca para lá. E a matéria para cá, matéria para lá. Ele não pôde participar daquele papo que eu tive com o Lavoisier. Aliás, foi um papo muito legal. Bastante esclarecedor. Nós falamos muito sobre seleção brasileira. Hoje nós vamos falar um pouco também sobre seleção brasileira, porque a seleção vai fazer dois amistosos contra o Marrocos, lá no Marrocos, lá a partir do dia 15, nos dias 15 e 17, são dois amistosos. A galera viaja depois da manhã, né? Tive com o Lavoisier aqui batendo um papo. Flávio de Lasso não pôde participar, mas ele está de volta hoje para falar de seleção comigo, para falar de Liga Nacional de Futsal nessas quartas de final que estão excelentes. Que jogos extraordinários que nós tivemos. Nós vamos bater um papo muito bacana sobre isso. E a gente está esperando o Rodrigo também, que daqui a pouco deve participar com a gente aqui, Rodrigo Capita. Lembrando que eu também convidei o William, goleiro da equipe de Joinville. Era para bater um papo com o Rodrigo e também com o William sobre o jogo. Infelizmente, o William não pôde participar. Na semana passada, os dois participariam, mas na sexta-feira que a gente ia gravar, o programa não foi ao ar, foi cancelado, em razão também deles estarem muito enrolados com o negócio de treinamento, enfim. E o de Lasso também não ia poder participar. Por isso, a gente hoje ia fazer com os dois. Infelizmente, o William teve um compromisso. O Rodrigo também tem um compromisso em São Paulo, mas ele disse que ia entrar e a gente vai esperar o Rodrigo entrar daqui a pouco. Enquanto isso, eu e de Lasso vamos desenrolando um pouquinho, vamos falando sobre Liga Nacional de Futsal, um pouco sobre Seleção Brasileira e aquilo que mais vier de papo por aqui. De Lasso, meu camarada, estava com saudade, hein? Como é que estão as coisas, irmão? Tudo bem?
E aí, Marcelo, tudo bem? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde, ouvintes. É muito bacana estar de volta, né? Momento importante da temporada. Liga Nacional de Futsal está chegando ao seu final, a sua reta final. A gente está aí na metade das quartas de final, né? Os quatro jogos de ida foram realizados. No próximo fim de semana, a gente tem os quatro jogos de volta e mais um jogo na segunda-feira. E está um momento muito bacana assim, da temporada, né? As coisas estão se afunilando, né? Muitos confrontos em aberto, né? A gente vai falar disso ao longo do programa. E daqui a pouco a gente vai ter o Rodrigo aí para conversar com a gente aí também.
Ah, bacana, bacana. Rodrigo Capita aqui. Se prontificou a bater um papo com a gente, tomara que ele consiga achar um lugar. Ele está no caminho para São Paulo, já deve estar em São Paulo, ele tem uma gravação para fazer lá, mas ele disse que falaria com a gente. Se der tudo certo, ele entra aqui e a gente vai conversar um pouco, falar um pouco das coisas todas que estão acontecendo, da equipe dele, enfim, falar um pouco de seleção brasileira. Eu tenho certeza que o Flávio de Lasso tem curiosidade. Flávio de Lasso é curioso, rapaz, como faz pergunta esse garoto, jornalista é cheio de pergunta, enfim. E se ele aparecer aqui, a gente vai perguntar algumas coisas para ele. Mas, Odilácio, fala um pouquinho do confronto, cara. Primeiro, antes da gente falar das quartas, vamos falar um pouco das oitavas. Como é que essas equipes chegaram nessa situação? Qual foi o confronto, por exemplo, que levou Foz a estar nas quartas de final? O confronto que levou a equipe de Joaçaba também, Cascavel, enfim, Carlos Barbosa, Atlântico. A galera toda que está em Sorocaba, Joinville. Vamos lembrar a galera sobre esses confrontos aí. Vamos nessa.
O Sorocaba teve um confronto difícil contra o Praia Clube, né? O primeiro jogo foi empate 1-1 lá em Uberlândia. E o segundo jogo, 3-1 em Sorocaba.
Rapaz, vamos falar um pouquinho disso aí. Praia Clube, Neto jogando uma barbaridade. Neto, muito, arrebentando. Claudinho também, muito bom jogador. Thiaguinho estava lá também. Cara, que bacana, o alemão fazendo um grande trabalho. Chegou agora, chegou há pouco tempo, pegou a equipe, né? Não estava num ponto muito bom, mas conseguiu dar uma arrumada na casa. Mas enfrentar Sorocaba é sempre muito complicado. Sorocaba tem um timaço, aquele primeiro quarteto é bom pra caramba, e o segundo quarteto bastante experiente também, com a mescla, né, do Danilo Barão ali, com o Sinoê e mais o Pedrinho, outros jogadores também, sempre que entram ali, um pouco mais jovens, mas que dão uma dinâmica muito legal. E o primeiro quarteto, né, com o Rodrigo, Leandro Lino, o Leozinho e o Charuto, que está jogando muita bola. Então, realmente muito forte esse quarteto aí. E esse confronto ficou um pouco pesado aí para o Praia Clube ter sequência, porque o Sorocaba realmente em casa jogou muito bem. Vamos nessa.
O segundo confronto foi Joinville e Santo André. Esse confronto, Joinville passou o trator, né? Venceu 5-0 no primeiro jogo fora de casa, e segundo jogo em Joinville repetiu o placar de 5-0.
Exatamente. Muito forte o time também. William, muito bem. Estaria aqui com a gente hoje batendo um papo, goleiraço. Mas destaques aí para o Xuxa, para o Daniel Japonês, né? Para o Dieguinho, que é um cracaço de bola, um pivôzão. E, enfim, toda a equipe também, Daniel, sabendo colocar os jovens jogadores, às vezes entra também com a experiência do Daniel fixo, do Renatinho, né, também o Ala, e outros jogadores que compõem muito bem ali o sistema de Joinville, né, um jogo de posse de bola, um jogo inteligente, um jogo tático muito interessante, bolas longas também, jogando com profundidade, sabendo conduzir muito bem o jogo, bola parada de muita qualidade. Então, a gente já falando, Odilácio, desse confronto entre Sorocaba, que passou pelo Praia. Vamos falar do outro confronto. Depois a gente volta para Sorocaba e Joinville para o primeiro confronto. A gente estava falando das oitavas e essas duas equipes chegaram para se enfrentar. Vamos para outro confronto, Odilácio.
Foz, Cataratas e Corinthians. Esse foi um confronto dramático. Primeiro jogo
muito dramático,
Primeiro jogo, o Corinthians venceu por 4-2 lá no ginásio Vlamir Marques, em São Paulo. Aí, no jogo da volta, o Foz Cataratas meteu 5-1, forçou a prorrogação, né? E a prorrogação foi um jogo dramático, 0-0, né? O Foz Cataratas segurou o empate, que ele tinha vantagem de ter a melhor campanha, e passou
para as quartas de final. Estava pendurado com faltas, rapaz. Foi um jogo realmente muito difícil para o Foz, mas o Foz fez uma partida muito bacana, né? Em casa. Jogou muito bem, neutralizou todas as ações do Corinthians e, merecidamente, conquistou a vitória. Quando ele jogou muito bem em casa também, né? O Foz não foi tão bem em São Paulo, mas em casa, com o apoio da torcida, a torcida do Foz é uma torcida aguerrida, uma torcida que vibra o tempo todo, que luta com o time, que perturba o adversário, e o Foz conseguiu uma grande vitória.
Marechal e São José também foi outro confronto equilibrado, né? Primeiro jogo, São José venceu 3-2. Segundo jogo, o Marechal devolveu a derrota, venceu por 2-0. Aí, na prorrogação, deu São José 2-0.
Foi isso. O Marechal reclama muito do primeiro jogo, que teve uma falta no goleiro lá, enfim. E aí acabou não conseguindo a vitória e tal, mas na prorrogação, em casa, acabou perdendo e São José classificando. Parabéns aí ao Douglinhas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o primeiro jogo aí de São José com Foz, né, que foi na casa do São José, e a gente vai falar um pouco sobre as equipes e a qualidade dessas duas equipes, a gente deixa para falar daqui a pouco. Fala do outro confronto, Dilácio.
Carlos Barbosa e Minas. O Carlos Barbosa venceu os dois jogos, né, fez 1-0 na primeira partida fora de casa e 5-0 no segundo jogo na Serra Gaúcha.
Passou bem. Primeiro jogo eu não gostei, a gente transmitiu, um jogo arrastado. O jogo não foi bom. Segundo jogo a gente não fez, né? Mas a gente viu e realmente Carlos Barbosa jogou muita bola em casa, né? Contra o Minas. E o outro confronto, Odilácio?
Atlântico e Campo Mourão. O Atlântico venceu os dois jogos, fez 4-1 no primeiro jogo e 3-1 na partida de volta.
Os dois jogos foram equilibrados, mas o Atlântico no final conseguiu a vitória. Nos dois jogos, né? Teve mais ação e conseguiu, principalmente no segundo jogo, os gols do finalzinho, Mas Campo Mourão jogou muito bem. Eu gosto muito da equipe de Campo Mourão. Sempre muito bem trabalhada, sempre muito forte. E é um trabalho muito bem realizado. A torcida também brava, a torcida lá é pesada. Mas gosto muito da organização, de quem comanda. O Anderson é um cara muito legal. E a gente espera que Campo Mourão em breve tenha mais sucesso na liga. Está merecendo já pela seriedade do trabalho que faz. Mas deu Atlântico e deu Atlântico com méritos, né? O Gordo está fazendo um grande trabalho, equipe muito forte. Thiago dá aquela segurança total para a equipe, o Alan jogando muita bola. Daqui a pouco a gente fala das equipes. Eu tô me empolgando aqui. Vamos nessa. Último
E
confronto aí, de Lácio.
penúltimo ainda, Joaçaba e
Penúltimo, é.
Blumenau. Joaçaba e Blumenau. O Joaçaba venceu os dois jogos, fez 7-4 na primeira partida e 4-3 no jogo de volta.
É, Joaçaba foi muito bem nas duas partidas. A última foi bem mais equilibrada. Chegou a estar perdendo o jogo, mas conseguiu a virada e conseguiu a classificação. Foi um excelente jogo, o segundo jogo também. E o outro jogo?
O último jogo foi Cascavel e Tubarão, né? O primeiro jogo foi 3-3, né? Tubarão 3, Cascavel 3. O segundo jogo, Cascavel venceu bem, venceu por 6-1 e passou para as quartas de final.
É, o Cascavel, na minha opinião, junto com o Joaçaba, a gente pode começar, quando a gente for falar dos confrontos de quarta, a gente pode até começar por esse. Porque Joaçaba e Cascavel, assim, são duas equipes que eu sempre quis acompanhar ao longo da temporada. Por quê? São duas equipes que jogam com muita intensidade, uma tem uma marcação muito forte, joga para o ataque o tempo todo, Joaçaba. E a outra que tem a melhor posse de bola da liga, na minha opinião. Movimenta, 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 joga para espaço. Os jogadores fazem uma aproximação muito legal, tentam achar espaço no, na quadra do adversário, tem boa marcação. Os fixos aparecem na frente. O Carlão está jogando muito bem, aparecendo. Quer dizer, o trabalho, tanto o trabalho do Paulinho Sananduva quanto. Paulinho Sananduva em Joaçaba, quanto o trabalho do Cassiano Klein em Cascavel me agradam demais. Eu tenho falado muito sobre isso. Achei a primeira partida o melhor jogo da competição. Que jogaço, cara! Que jogaço, Joaçaba e Cascavel já nas quartas de final. A gente já pode entrar nas quartas de final aí. Quanto foi esse jogo, Odilácio?
Foi 2-2. O jogo foi realizado no último domingo.
Exatamente. E Joaçaba conseguindo o
O jogo foi no
empate.
Joaçaba, né?
O jogo foi em Joaçaba, Cascavel abriu 2-0, duas jogadas lindíssimas e o Cascavel, ou o Cascavel, o Joaçaba conseguiu chegar no empate. Quer dizer, tudo do que eu vinha falando antes, né, tudo que eu vinha falando dessas duas equipes acabou acontecendo em quadra. Foi um jogaço, emoção, as duas equipes brigando pela posse de bola, uma equipe que é a Cascavel, que tem o seu jogo característico de posse, de movimentar, movimentar para achar espaço, sendo um pouco pressionada e tendo dificuldade de fazer, mas quando conseguiu achar o espaço, fez os gols, e a equipe de Joaçaba foi buscar o resultado e conseguiu 2-2. Então está em aberto, vai ser um jogo extraordinário, se não me engano, no domingo, né, Gilácio, esse jogo?
Deixa eu olhar aqui na tabela. O jogo é no sábado,
No
dia
sábado,
13.
né? É o primeiro jogo às 11 horas.
É isso aí. É no sábado,
11
às 11
horas da
horas, é o
manhã,
primeiro jogo.
Cascavel e Joaçaba. Sensacional, a gente vai ter aí um confronto extraordinário. Não percam o Sport TV, 11 da manhã, Cascavel e Joaçaba. Eu tenho certeza que vai ser um jogo maravilhoso. E depois desse jogo, a 1h15, nós teremos um outro jogo, onde um dos gigantes vai ter que cair fora. Sorocaba e Joinville. Primeiro jogo, Sorocaba venceu, joga nessa partida pelo empate. E aí a gente fala, a gente já falou sobre o quarteto, sobre o principal quarteto da equipe de Sorocaba, né? Ainda com o Johnny, que está agarrando uma barbaridade. Nós temos aí o Rodrigo, Leandro Lino, Leozinho e Charuto. É um quarteto que joga junto desde o ano passado. e joga junto com uma qualidade muito grande. O Charuto jogando muita bola, o Leozinho, no jogo passado, na minha opinião, deu um molezinho, e não por passar o pé na bola, não por querer driblar, não por fazer a magia que ele tem que fazer mesmo. Eu sou carioca, eu gosto desse tipo de jogo, acho que tem que ter alegria, acho que tem que ter entretenimento, mas tem uma linhazinha de deboche que não tem necessidade. Então, fica um toque para ele, que é um jovem atleta, um cara que eu adoro, que eu quero muito que brilhe, mas que precisa amadurecer em determinados momentos. Pode e deve driblar, pode e deve fazer o que ele quiser, desde que tenha objetividade. Então, fazendo isso, fazendo da melhor forma, sem tripudiar do adversário, sem debochar, né? Eu acho que ele vai longe, né? Eu acho que tem que ser, tem que ter uma linha de respeito ali. Não precisa amarrar o tênis na frente de um adversário. Isso eu acho que é um pouco demais. Agora, jogar, driblar, passar o pé pela bola, dar lambreta, dar caneta, fazer o que ele quiser fazer, pode fazer e tem que fazer. Eu vou sempre ser cruel com quem é violento, com quem faz o antijogo e etc. Agora, com quem tem talento e vai para dentro, jamais eu vou falar nada, porque eu gosto de assistir. Se eu não fosse comentarista e fosse somente um espectador de laço, eu ligaria a televisão jamais para ver a jogada 32, a 45, a parte tática. Eu não quero saber de nada. Eu, enquanto profissional, sim. Mas, enquanto espectador, eu quero ver beleza no jogo, um jogo de intensidade, um jogo de qualidade, bons passes, bons dribles, fintas. Basta a gente ver o que faz a galera gritar. É um drible ou é a jogada 45? Além do gol, é o drible, é a finta, é a beleza, é a arte, é a plasticidade. Então, na hora certa, sendo bem utilizado, eu vou bater palma sempre e ele tem mais aqui para dentro. Agora, debochar, não precisa, eu acho. Eu penso dessa forma e eu acho que ele precisa entender esse limite. Ele entendendo esse limite, ele tem tudo para ser um dos melhores jogadores do Brasil e do mundo, né? Enquanto ídolo, enquanto idolatria. Agora, em Joinville, nós temos aí grandes jogadores também, Dieguinho, Xuxa, Daniel Japonês, William agarrando demais. Então, para mim, esse confronto, apesar de Sorocaba ter uma grande vantagem e jogar pelo empate em casa, Joinville é um time sensacional, dirigido pelo Daniel, que tem uma condição física excelente, que tem o João Romano lá, e os dois preparadores físicos da seleção brasileira, um está em Joinville, que é o João Romano, o outro está em Sorocaba, que é o Mauro Sandri. Então a gente vai ter aí uma disposição muito grande das duas equipes, duas grandes comissões, duas grandes estruturas, então tudo pode acontecer. Joinville pode vencer a partida e depois brigar, e tem que vencer também no tempo, na prorrogação. Tarefa árdua para Joinville. Acho que Sorocaba tem uma vantagem muito grande, mas pode ser sim que isso aconteça, apesar de eu achar que o Sorocaba é favorito para esse confronto. O que que você acha disso, Dilácio?
Cara, eu acho assim que o Sorocaba conseguiu uma vantagem grande, né? Vencer fora de casa um confronto desse equilibrado, né? Para decidir em casa. Eu acho que o Sorocaba não vai relaxar, não vai sentar em cima dessa vantagem, mas eu vejo o Joinville com totais condições de reverter esse resultado, né? O jogo de ida,
massa, né?
O jogo de ida lá foi um jogo com várias alternâncias, né, de momentos, né? O Sorocaba acabou sendo mais preciso no finalzinho, né? O Lucas Oliveira marcou um gol de goleiro, né? Mas assim, eu vejo esse confronto, inclusive, como um jogo que poderia ser a final da Liga Nacional, né? Se os times tivessem em chaves diferentes, né? Se a tabela ajudasse também, esses times poderiam muito bem se cruzar na final.
Lá na frente.
Eu acho que talvez sejam os dois melhores elencos aí. Se você pegar elenco, né, analisando titulares e reservas, Sorocaba e Joinville são os melhores elencos aí dessa temporada, dessa Liga Nacional. Não vejo times com mais elenco que esses dois. Não quer dizer que eles venham a ganhar a Liga, né? Mas assim, em termos de elenco, em termos de opções, acho que são os times mais fartos.
Sim, né? Sim, concordo. São os
times. Mas eu vejo
confronto. Acho que são as equipes que têm. As equipes que têm as melhores estruturas também, né? Assim, acho que em termos de
investimento,
de folha salarial também, né? Investimento para
Projetos grupo... sólidos, né? A longo prazo.
Também.
Sorocaba já está indo para o oitavo ano aí, começou em 2014, que foi o patrocinador, em 2015 entrou o patrocinador atual. É um projeto sólido, consolidado.
Sólido.
Né? E o Joinville, de anos, né?
E aqui a gente pode falar o nome do patrocinador, não tem problema, né?
Então, Magnus.
Sorocaba Crona. É a Magnus, né? E a Crona, por parte aí da equipe de Joinville, que há muito tempo também apoia o futsal, patrocina, enfim.
É uma das empresas que mais investe, né?
Ela tem um investimento muito grande.
Tem anúncio em
ela, exatamente. Inclusive lá no próprio jogo nosso lá, tem o teaserzinho deles lá. Então, enfim, sabem o valor que tem a modalidade, né? Sabem o quanto a modalidade foi importante também para o crescimento deles. Eles investem muito em publicidade dentro da própria modalidade, o que é muito importante. Tem lá o centro da quadra há quanto tempo, né? Da própria liga nos jogos. Então, sabe que o retorno que tem. E muitas empresas não têm essa dimensão disso. Eu falo muito isso nas palestras. O porquê dessas empresas estarem na modalidade e continuarem na modalidade. Então, elas sabem exatamente aquilo que reverte para elas próprias em lucro, né? De publicidade indireta, enfim, de visibilidade de marca. Isso é muito importante, e aí essas duas equipes estão sempre voando nesse patamar. E a gente espera mais uma vez que tenhamos aí um jogo extraordinário, né? Porque é tudo que a gente mais quer ver. Além desses atletas de ponta, atletas que participaram de mundiais, novos valores surgindo, e, enfim, que o jogo não tenha aquele arrasto que vem tendo. Um outro ponto que a gente tem que tocar daqui a pouco, né, de Lácio? O tempo dos jogos. Mas vamos falar primeiro sobre essa fase, e depois a gente entra nesse outro assunto. Qual é o próximo confronto aí, de Lácio?
No domingo a gente vai ter Foz, Cataratas e São José, às 11 da manhã, no Sport TV.
Rapaz. E foi um jogaço também, cara, foi um jogaço. Foz não jogou tão bem o primeiro tempo, né? E no finalzinho conseguiu melhorar, mas em casa as coisas são diferentes, porque a torcida empurra a equipe. A equipe joga muito bem no Costa Cavalcante, não é lá? Costa Cavalcante, né? O ginásio lá em Foz.
Isso.
E tive lá algumas vezes. E realmente é caldeirão mesmo, rapaz. É caldeirão, a galera pressiona, a galera bota o coração para jogo. E realmente fica muito difícil. E São José teve uma grande atuação em casa, né? Parabéns aí ao Douglinhas, que é meu grande amigo que eu tenho nesse jogo. Douglas, que foi um grande atleta e hoje assumiu o lugar que era do Fernando Cabral, né, que faleceu, infelizmente, um outro grande irmão, outro grande amigo, e a gente sabe da qualidade que a equipe tem, principalmente individual, né? Jogadores de muita habilidade, um contra um muito, muito legal, uma boa posse de bola, uma boa bola parada também, mas Foz em casa é brabo. Fez uma primeira fase extraordinária, né? E, na minha opinião, tem a grande vantagem e o favoritismo para esse confronto. O que você acha disso, Dilácio?
Eu acho assim que o Foz Cataratas é um time que vem evoluindo a cada liga, né? A cada liga, eles vêm fazendo campanhas melhores, né? E o São José não está muito distante disso, não. Acho que o São José ficou ausente algumas edições da Liga Nacional, voltou forte. Acho que é um confronto equilibrado. Foz leva vantagem desse time em casa, né? Se eu tivesse que apostar em alguém, seria no do Foz. Mas eu vejo o São José com possibilidades razoáveis também de passar. Acho que é um confronto que também tá muito equilibrado.
Não, bacana, bacana. Eu também acho que é por aí também. E o último confronto, na segunda-feira nós vamos ter o quê? Carlos Barbosa e Atlético, meu garoto!
Um grande clássico da
coração. Meu irmão, meu telefone vai tocar. Se eu falo pra cá, é pra cá. Se eu falo pra lá, é pra lá. E aí o torcedor diz... De um acha que eu tô torcendo pelo outro. Como é que... Por que o torcedor acha isso? Onde lá? Fala pra mim, você que é torcedor. Você também é torcedor. O comentarista tem time, onde lá?
Cara, assim, todo mundo tem time.
Todo mundo tem time, né?
Todo mundo tem.
Você sabe qual é o meu time no futsal?
Social Ramos Clube.
Na Clube Municipal da Tijuca. Clube
Municipal, é lá.
Clube Municipal.
Lá com o nosso mestre Zarani, né?
Saudoso Zarani. Eu comecei aos 4 anos no Clube Municipal e para você que não sabe de lá, você que sabe tudo, mas essa você não sabe, o sistema 3-1 foi criado no Clube Municipal.
Foi criado lá?
Foi criado no Clube Municipal. Isso foi dito pelo Zego. O Zego foi o criador do 4-0. O Zego é um dos principais professores, treinadores do mundo do futsal. Ele viaja o mundo inteiro dando palestras, enfim, e clínicas, etc, etc. Ele contou, antes da gente falar sobre esse confronto aí, ele contou que o time do Vila Isabel, na década de 60 e 70, que era o principal time de futsal do Brasil na época, ele tinha muita dificuldade em enfrentar o Clube Municipal, que jogava 3-1. Então, o Vila Isabel passou a jogar muitos amistosos com o Municipal e às vezes perdia, eles ganhavam de todo mundo, e às vezes o Vila Isabel perdia, mas o Serginho, o Aécio, que eram grandes craques, não é o Aécio que foi presidente, não, Aécio, cracaço do Vila Isabel, eles passaram a jogar também no sistema 3-1, e quando eles foram contratados pelo Palmeiras, em São Paulo, na década de 70, eles levaram para São Paulo o sistema 3-1. Olha isso. E outras equipes passaram a utilizar o 3-1. Isso não é o Marcelo que está falando. Foi o Zego que falou para a gente e ele me perguntou o nome do treinador que lançou o 3-1 e foi o seu Farias. Então, eu nasci nesse clube, eu fui criado nesse clube e desde os 5 anos de idade, lá em 1972, né, que eu vejo o sistema 3-1. Então, eu me apaixonei por esse clube, é o clube do meu coração. Então, no futsal, eu sou Clube Municipal. Eu não sou Corinthians, eu não sou Joinville, eu não sou Carlos Barbosa, eu sou Clube Municipal. E sou apaixonado por todos esses outros clubes. Então, jamais vou torcer para um ou para outro. Quando a gente está falando ali, porque foi falta aqui, porque foi falta ali, eu vou falar o que eu estou vendo sempre. E você faria a mesma coisa, e nós sabemos que é assim que funciona.
Marcelo,
mas eu estou sempre apaixonado, né, ó? Estou sempre apaixonado, né?
Aproveitando a resenha, eu estava, sei lá, acho que isso tem uns 2 ou 3 anos, estava na redação fazendo um jogo, era um jogo de mata-mata de Liga Nacional, estava lá no computador fazendo a crônica, e um colega do nada veio me perguntar qual o teu time de futsal, para qual time que você torce? Eu fiquei pensando assim, pô, boa pergunta, porque eu não tenho ligação com nenhum dos clubes atuais. Sim. Assim. Eu apenas faço meu trabalho, né? Torço para que vença o melhor, né? Acompanho todos os clubes. É, vez ou outra você entende uma situação assim, que o clube fez por merecer, né? Fez uma boa campanha, né? Tá merecendo levar um título, um clube que batalhou e tal. Mas, assim, ligação mesmo não tem, assim. A ligação que eu tenho é profissional. Né? Mas, assim, voltando ao que eu estava falando antes, acho que todo mundo tem seu clube do coração, né? Sua preferência, né? Mas, assim, o nosso trabalho é... A gente exerce a nossa imparcialidade no dia a dia, né? No nosso trabalho, a gente está aqui para fazer tudo na base do profissionalismo, né?
Você quer ver uma coisa? Exatamente. Olha, você quer ver uma coisa sobre profissionalismo? Eu acho muito legal isso. Eu sempre falo isso nas minhas palestras também. Eu sou Flamengo no futebol. E já comentei muitos jogos do Flamengo também no futebol. Né? E com a máxima isenção. Só que antes de trabalhar como comentarista, e lá se vão 24 anos disso, eu fui jogador, joguei, né, a base inteira e alguns anos de adulto também, não muitos anos, porque eu já era preparador físico e treinador, mas eu trabalhei 8 anos no Fluminense. 8 anos no Fluminense, sendo Flamengo no futebol. E os 8 anos que eu trabalhei no Fluminense, eu joguei contra o Flamengo várias vezes, pelo menos 2 vezes por ano, ou 3, dependendo da categoria, ou 4 vezes, e não perdi nenhuma vez no Flamengo. Então, eu lembro que teve uma rodada dupla, eu era treinador do Infanto do Fluminense, hoje seria o Sub-17, né? Sub-16, Sub-17, e o treinador do Infantil não pôde ir, então eu trabalhei nas duas categorias, no Infantil e no Infanto. Eu ganhei no Infantil e no Infanto, dentro da Gávea. Então, quer dizer, isenção maior não pode existir. Eu sempre fui extremamente profissional no que eu me propus a fazer. O Dandan falou numa resposta para dois caras no Twitter lá. Vocês podem decidir para quem eu estou torcendo? Porque um fala que eu estou torcendo para um, outro fala que eu estou torcendo para outro. Isenção
maior pode ter, né? O Marcelo está torcendo para o Joinville.
Aê, aê, qual é a capítulo? Não mete essa.
Ô, Marcelo, você está torcendo para o Joinville.
Estou torcendo para o Joinville? Tô nada, rapaz, tô nada.
Tô torcendo. Ele falou que tem raiz tricolor aí, falou agora há pouco aí.
Tem razão.
Deixa eu fazer
o
link aí, tricolor Fluminense. E aí, Marcelo, tudo bem?
Tudo bem, Rodrigo. Obrigado pela presença, meu irmão. A gente estava numa resenha bacana aqui. Nada, tranquilo. A gente está no último confronto aqui, que é o de segunda-feira. A gente já falou sobre todos os confrontos dessas quartas, mas daqui a pouco eu vou te perguntar sobre isso também. A gente só vai terminar aqui de falar sobre esse confronto entre Carlos Barbosa e Atlântico. E aí você já pode participar também. Já vou te apresentar aqui para você falar com a galera e a gente fecha aqui e eu já te chamo. Pode ficar aí direto até abrir aqui para te olhar aqui. Deixa eu ver.
Marcelo, eu estou sem a câmera porque senão eu estou no 4G, vai ficar ruim.
Não, tá bom, senão fica ruim. Então, o Dilácio, só falando desse confronto aí, primeiro jogo, eu achei um jogo muito, muito intenso, né? Atlântico jogou muito bem, acho que a bola parada funcionou bastante, o Gé arrebentou, acho que o Carlos Barbosa se perdeu um pouquinho depois dos gols que levou, enfim, e não conseguiu impor o ritmo que normalmente impõe, né, do que fez também na primeira fase, perdeu a invencibilidade, o único campeão invicto é o Sorocaba. Eu já recebi ligação de algumas pessoas de Sorocaba falando isso. Claro, pô. Os caras têm que falar
isso. Na internet isso aí, pô.
Não, faz parte. Meu irmão, a zoação tem que acontecer, não tem jeito.
Não, eu não estava torcendo contra a Barbosa. Só falei que esse ano ninguém vai ficar junto com nós ainda, o invicto, né, pô?
Invicto, só o Sorocaba, segundo o Reinaldo Simões, segundo o Felipe Drummond e segundo o Rodrigo Capita. Então, Rodrigo Capita está aqui, daqui a pouco todo mundo vai falar que eu sou Sorocaba porque eu não convidei ninguém de Joinville, e é mentira, convidei sim, e o nosso querido William, goleiro, estaria aqui com a gente, né, mas ele teve um compromisso, não pôde comparecer, mas a gente sempre chama um de um time e outro de outro time. Rodrigo se comprometeu a estar aqui com a gente, vai falar um pouquinho com a gente também. Mas, Gilácio, o que você achou desse confronto entre Atlântico e Carlos Barbosa?
Eu achei que o Atlântico fez um primeiro jogo muito bom, né? Aproveitou muito bem o fator casa, né? Sufocou a equipe adversária, né? E eu vejo agora o segundo jogo num contexto completamente diferente, né? O Carlos Barbosa é muito forte no ginásio dele, lá no centro de eventos Sérgio Luiz Guerra. O Rodrigo jogou lá, conhece lá a força do local. E esse é um confronto que tem aquele componente todo da rivalidade local, né? Uma rivalidade aí de décadas, né? São clubes assim, abrindo aspas agora, clubes que odeiam um ao outro, né? Aquela coisa do ódio esportivo, né? Um clube que são rivais mesmo, né? Um cerca o outro, quer ganhar o outro, esses times estão toda hora decidindo aí o Campeonato Gaúcho, a Liga Gaúcha, né? Mas assim, eu vejo esse confronto como totalmente aberto, cara. Eu acho que tudo pode acontecer nesse segundo jogo aí.
Você
palpitaria uma prorrogação. Nesse jogo.
É. Carlos Barbosa ganhando e levando o jogo para a prorrogação.
Tá. Aí na prorrogação você... é aquele jogo diferente.
É verdade. Mas eu assim, se eu... Vamos lá. Vamos raciocinar o seguinte. Eu, treinador de um e treinador do outro, né? Se eu fosse treinador de Carlos Barbosa, eu trabalharia o emocional. Foco. Esquecer um pouco do que aconteceu no primeiro jogo e entrar com tudo que a equipe fez durante toda a temporada. E se eu fosse treinador da equipe do Atlântico, eu colocaria pressão no jogo, porque um erro, dois erros seguidos da equipe de Carlos Barbosa, o Atlântico mata o jogo. Porque a equipe já está pressionada, precisando da vitória. Então, olha como é que o lado emocional influencia. Você não pode entrar relaxado. Se eu sou o Atlântico, eu não posso entrar relaxado. Eu não posso arrastar o jogo. A não ser que eu perca de um, dois, três e já tenha que levar o jogo para a prorrogação. Então, eu pressionaria muito dentro da casa do adversário para deixar a equipe adversária pressionada, a torcida adversária pressionada, eu tentar sair na frente e colocar mais pressão para o lado de lá. E ao contrário, se eu sou o treinador de Carlos Barbosa, eu tento acalmar o meu grupo para não deixar essa pressão entrar na cabeça dos caras, passar a responsabilidade total para os jogadores e apoio total para a autoestima estar elevada para conseguir exatamente o que você falou. Dominar o jogo, fazer tudo que a minha equipe fez durante a temporada inteira e conseguir o resultado no tempo normal, levar a prorrogação para jogar pelo resultado no final do jogo. Então é sempre muito difícil aí essa linha dessas duas equipes. Eu acho que é uma pressão muito grande que a equipe de Carlos Barbosa vai levar. Rodrigão, tá por aí?
Fala, Marcelão, tô sim. Tô escutando. Então, vamos lá. Esse clássico gaúcho aí é legal, cara. É bom.
Então, fala um pouco sobre esse clássico aí. O que você acha que pode acontecer? Rodrigo, treinador do Atlântico, faria o quê? Rodrigo, treinador de Carlos Barbosa, faria o quê?
Eu sou o Orexin, se eu fizer um gol lá, o Barbosa vai ter que fazer dois, né? A pressão vai aumentar, né? E aí é difícil. Então, cada gol que eu fizer, ainda mais com uma vitória no primeiro jogo, bota pressão. Só que em Carlos Barbosa lá, tem os deuses daquele ginásio lá, que aí o bicho pega lá também, né? Barbosa
tá lá, é brabo.
É brabo de jogar, é bom de jogar lá, tenho certeza que o ginásio vai estar lotado e vai empurrar. Pressão, vai ser legal, vai ser um baita jogo. Esse clássico gaúcho está muito aberto. O Barbosa perde com a saída do Rocha, né? Que foi, para mim, um dos melhores pivôs que tem, né? Foi expulso. Então perde um pouquinho, mas eu acredito que vai ser um jogão. Eu acho que vai ficar amarrado até o final. Não vai sobrar assim, não. Ah, vamos jogar pro goleiro linha ou acabou o jogo. Não, acho que vai amarrar até o final. Seja um jogo bom de ver. Clássico gaúcho é sempre bom.
Sempre bom. Todos, cara, isso é uma coisa que a gente ia falar. A gente já até tocou nesse assunto. Os quatro jogos foram sensacionais, cara. Foi muito legal. Uma coisa que eu lamento um pouco, Rodrigo, e eu até escrevi um texto sobre isso hoje, eu espero que a Liga entenda, eu tenho certeza que os caras que tomam conta da brincadeira aí, eles entendem e lutam muito para acontecer, é que alguns jogos, eles têm se arrastado muito. E isso prejudica um pouco o nosso produto. Eu digo o seguinte, a gente tem no Mundial jogos com 1h30, 1h40 no máximo. A gente tem na Europa jogos com 1h30, 1h40. Aqui, a gente teve jogos que chegaram a 2h15 e a gente não teve prorrogação. Isso, para uma, eu não digo que seja só em função da programação da TV, não. Isso é muito importante para a televisão, claro. Eu não estou falando em função da televisão somente.
Empurrar o futebol, não pode um primeiro tempo ter 1 hora de jogo.
Não pode ter.
Só a favor disso, porque eu não gosto disso.
Sabe o que acontece, Rodrigo? Quando um jogo tem 1 hora, um primeiro tempo tem 1 hora de jogo, as pessoas trocam de canal. Se uma pessoa está zapeando ali, e tem o cara que acompanha a futsal que vai ficar. Mas a gente tem que ter o cara que está chegando. Pô, que legal, futsal, vamos ver um pouquinho. Aí, na hora que o cara está zapeando, o jogo está 1 hora parado com o garoto limpando a quadra. E o árbitro tendo que empurrar o jogador. E o árbitro tendo que falar. Ou um goleiro deitado na quadra, porra, fingindo que está com dor no joelho. Isso é ruim para o jogo. A gente tem que agilizar isso. Nem que coloquem 8 caras para limpar a quadra. Como é que é no vôlei? O cara dá um peixinho lá, a jogada segue. Enquanto a bola está na mão do a bola tá indo lá para o cara, marca o ponto, já entram 2 caras e enxugam ali rapidinho e o jogo segue.
O jogador vai ter que começar... Não, assim, Marcelo, eu vejo que tem muito travado por culpa dos atletas. Sim. Eu tô dentro disso aí, viu, Marcelo? Tô dentro disso aí. Os pisos aqui no Brasil, diferença, e aí um molhado é complicado. A gente não pode ter 2 caras com rodo, né? Tem que ter uns 6, 7 caras. Igual basquete, a bola tá do outro lado.
Exatamente.
A bola tá do outro lado. Escanteio pro magro. Tá molhado lá no
já entra o moleque, já enxuga ali.
Entra o moleque lá. O moleque é agilizado, entendeu?
Tremendo pra isso. Exatamente.
Eu acho que a gente tem que ir pra esse lado aí, entendeu? E o mais importante, os atletas entenderem isso.
Claro, claro. Eles têm que entender que é produto. Eles têm que entender que é ruim para todo mundo, cara. Não é para a televisão. É ruim para o atleta, é ruim para o patrocinador, é ruim porque o cara sai, o cara troca. Porra, que adiantou o Rodrigo treinar para caramba se ele não foi visto? Que adiantou o William treinar para caramba se a empresa que patrocina o clube, porra, não vai ser vista naquele momento ali porque alguém saiu, entendeu? É, a gente tem que entender isso, cara. E manter, quanto mais tempo a gente mantiver o cara ligado no jogo da gente, e a minha função é a do Dandan, principalmente a dele, e eu sou um colaborador dele ali, é de entreter quem está em casa. É de contar uma história com um enredo que faça a galera permanecer no jogo, que faça a galera sentir a vibração do que é o futsal e do bom futsal. Graças a Deus, os jogos foram maravilhosos, apesar deles, de alguns terem se arrastado um pouco. Porque quando o jogo, além de estar arrastado, é ruim, cara, a gente tem dificuldade para venda também. Pô, cai, a gente tenta não deixar cair. E às vezes não cai porque a gente não deixou cair.
É, então, vocês não lembram, mas assim, fica ruim. O cara que tá zapeando lá, que é um jogo rápido, que é um jogo que chama atenção.
Intenso, exatamente. Um jogo com qualidade. Chuta daqui, defende dali, e tem bola parada. E é assim, é intensidade. Então é isso que a gente pede, a gente quer que todo mundo entenda que quando a gente fala, não é para falar do jogo, não é para reclamar de ninguém, é simplesmente para o nosso produto ter uma qualidade ímpar, porque o futsal é sensacional. Ele precisa ser ainda mais inteligente para que o produto, de uma forma geral, tenha essa visibilidade que a gente espera e que beneficia todo mundo, né? É esse o ponto básico, entendeu? Agora, eu queria que você falasse também dos outros confrontos. Eu não sei o que aconteceu com o Dilácio. Dilácio, tu tá aí, não?
Tô aqui.
Tá aí. Não, legal. Tava travado aqui, né?
A gente falou de todos os confrontos, né?
Isso. A gente falou de todos.
Eu vou falar assim, de todos que eu vou falar para você, o único que conseguiu ganhar fora foi Sorocaba. Porém, esses aí são os dois maiores, o confronto de dois grandes.
Para de puxar brasa para tua sardinha, Rodrigo, porque toda hora falando de Sorocaba.
Não, pô, Marcelo, é difícil demais ganhar em Joinville, cara.
Tá maluco, rapaz, um timaço daquele, que isso?
O time do Joinville, Xuxa, Daniel, que chegou agora.
O Dieguinho. William, que é um goleiraço, tá maluco.
A torcida de campo, cara, é extremamente complicado ganhar em Joinville, cara.
É um timaço.
Mas tá aberto, do mesmo jeito que a gente ganhou lá, o Joinville pode vir aqui e ganhar duas vezes aqui, tem time pra isso, tem bagagem pra isso.
É verdade. Gilasso falou isso, eu também concordo. É um jogaço.
Rodrigo, Marcelo, posso fazer a pergunta pro Rodrigo?
Claro que deve.
Eu falei aqui antes de você entrar, Rodrigo, que eu acho que Joinville e Sorocaba têm os maiores elencos dessa Liga Nacional. Você vai por esse raciocínio também?
Sorocaba tem o melhor elenco da Liga Nacional?
Sorocaba e Joinville são os dois melhores elencos. A gente estava analisando aqui, eu achei assim, que esse jogo poderia tranquilamente ser a final da Liga Nacional. Né? Os times acabaram se cruzando agora nas quartas de final. Você concorda com isso? Sorocaba e Joinville têm dois dos melhores elencos da Liga Nacional?
Bom, Gilasso, eu vou falar assim. Uma coisa que é muito importante para nós aqui de Sorocaba é manter o elenco. Isso ajuda demais no momento de decisão. Então, a gente está praticamente há 2-3 anos com o mesmo elenco. E tem jogadas que acontecem que você não é treinado, é de olhar, é de jogar muito tempo com o cara, você sabe o que o cara vai fazer. E isso eu acho fundamental. Nós temos um entrosamento muito forte de um quarteto, eu, o Leandro Lino, o Leozinho, o Xalão.
Falei sobre isso agora.
É um entrosamento muito forte e um casamento muito bom. Tem um pouquinho de cada coisa ali e torna um quarteto muito forte. Depois a gente tem a experiência do Marinho, a entrada do Kevin, Danilo Barão, os meninos com toda a sua juventude, o Lucas Gomes, que é o Zóio, um beck. Cara, esse moleque aí tem um futuro brilhante, ele joga demais. Esse moleque joga é fora da curva.
Então, Pedrinho, assim, né? Pedrinho?
Pedrinho, o Ricardinho é o salonista. O Ricardinho é salonista, cara. Você não vê ele ali na quadra, mas ele toda hora tá desafogando você. Então, tem grandes jogadores. Assim, o Corinthians também eu acho que tinha um grande elenco com grandes jogadores. Eu acho que o Carlos Barbosa também tem um elenco trazendo o Rocha também. Ah, teve algumas apostas, que nem o goleiro, mas, cara, que goleiro fantástico de Carlos
Barbosa. Fantástico, fantástico.
Um menino muito bem. O Fernando, que é o batedor de tiro livre, é um back novo também.
Então, absurdo.
Absurdo a finalização
desse menino.
Então, cara, os times. O Cascavel tem um padrão e tem jogadores. Pô, os caras falaram que o Cascavel tem. Se você colocar assim, todos os jogadores calejados que estão ali, Marcelo.
Isso.
Não tem nenhum moleque
e, ali. E manutenção de elenco, né? Dentro do sistema do Cassiano Klein, né?
E o Cascavel não tem nenhum menino. Fala quem que é novo ali.
Não, só Cascudo, cara. É.
Aí
Carlão bem Sananduva. Demais.
Carlão bem demais. Aí você tem o Sananduva, cara, que esse daí foi o cara que mais me ensinou bola parada. Que é o do Joaçaba. E aí ele pega os moleques que vai que acredita no negócio, cara. A intensidade do Joaçaba, também é outra coisa fora do normal.
Tem um jogador Ernesto que é cracaço, fera, brabo.
O Ernesto é brabo. É brabo o Ernesto, nós estamos de olho nele. E ó,
eu não ia falar sobre isso, pô. Você já falou, eu tô ligado. Eu falei que tinha time grande.
Nós estamos de olho, pô.
É.
De olho.
Eu tô sabendo. Nós tá bom,
não,
tá porra.
O meu contrato acaba 31 de dezembro. Nós não, pô. Não posso falar no plural, pô. O Magno. Mas, cara, são grandes jogadores. Aí você tem o Foz, cara, que, pô, tirar o Corinthians não é fácil. O cara cria uma casca muito grande e vai decidir em casa. São José, que é um time, pô, que tá acostumado também a jogar com grandes equipes, sempre faz jogo ruim, difícil com a gente, difícil com o Corinthians. Tá acostumado nessa hora. Cara, é uma loteria. Essas quartas de finais é uma loteria.
Só tem esperança. É verdade, então, é verdade.
Eu
acredito, tô muito feliz,
Erechim,
cara.
Eu também. O Erechim, eu vou falar para você de lá, a gente tá falando do Erechim, mas coloca no Erechim quantos campeões de liga tem, cara?
Muitos.
Então, tem muitos. Então, o Erechim tem um elenco muito forte também. Então, assim, espero que a gente consiga passar, vou fazer um grande jogo em Sorocaba, mas assim, cara, tiver que apostar dinheiro, é loucura, hein? Ninguém vai. Quem vai passar entre os quatro é loucura, tá?
Só o de Laço vai apostar dinheiro, cara. Eu tô duro, eu não consigo apostar porque eu não tenho. Mas de Laço tá voando. De Laço não gasta, mano. De Laço não ganha, de Laço não gasta, meu irmão.
Quem ganha é o futsal, né, Marcelo?
Eu acho claro, que sim, claro.
Eu tô muito feliz com isso. Voltando. Muito legal. Eu tô muito feliz também. Pô, eu adoro jogar em Joinville.
Maravilhosos, cara.
Quatro jogos em Joinville, lotado, você vê Joaçaba. Agora a volta também, pô, todas as torcidas empolgadas, nosso ginásio liberou 100%. Cara, então é muito legal.
Rodrigo,
espero que ano que... Oi?
Qual é o ginásio que te perturba mais, cara? Onde você vai jogar? São vários, né? Que tu tem, tu gosta da internet e tal, bota uma pilha aqui, bota uma pilha daqui. Mas qual é o ginásio que você vai jogar que tu tá sempre que nego berra no teu ouvido e blá, blá, blá? Depois eu sei que tira um selfie contigo. Mas qual é o que nego te zoa mais?
Ó, Pato é difícil de jogar lá, os caras apelam, mas é legal pra caramba, porque lota o ginásio. Joinville também, pô, é complicado. Erechim, eu tive muita confusão lá, né? Fiquei 7 anos de Carlos Barbosa. Então, pô, a torcida de Erechim também pega no meu pé. Cara, mas eu adoro isso daí, Marcelo. Isso aí que me deixa jogando por 37 anos, pô. Eu jogo com esses caras. Muito legal, cara. O ginásio lotado, pô. É que... O meu combustível é isso aí, cara. Entrar no ginásio,
chega
o vaiar, pô, a torcida do João. Eu adoro, pô. É muito gostoso, cara. É muito gostoso. Mas, assim, é que nem você falou. A gente xinga e tal, e depois no final ali a gente tira... Eu fiquei uma hora pra sair do resultado de lá do ginásio João Henrique. Fiquei uma hora, o carinho dos torcedores. Tem uns que apelam, né? E aí você apela também um pouquinho também, porque, pô...
É, lógico. Dá daqui, dá de lá.
Claro. Toma cutucada. Aí vale, é bom. Aí... Mas é muito legal, cara. Vejo senhoras no ginásio. É muito bacana, cara. Eu gosto muito disso aí.
Não, legal. Ô, Dilas, faz uma pergunta para o Rodrigo aí.
Vamos lá. Rodrigo, você fez um grande mundial aí com a seleção, né? A seleção ficou na terceira colocação.
Eu sabia. Tava demorando.
Durante o mundial, assim, você chegou a falar várias vezes, assim, entrevistas ao vivo, tanto para a Globo quanto para o Sport TV, que a sua ideia era ser aquele seu último Mundial, né, pela seleção. Né, e já na disputa do terceiro lugar, você falou que reviu, né, o seu pensamento. Né, você agora pretende aí fazer mais um ciclo, se colocar à disposição para tentar estar no próximo Mundial aí em 2024. Rodrigo, eu queria saber o que exatamente fez você mudar de ideia, né, naquele meio tempo. É aquela vontade de ganhar, de voltar a ser campeão mundial, né? Você talvez deva ter visto aí que a seleção ficou muito próxima desse título, chegou a uma semifinal, né, com um trabalho que foi um caminho aí muito difícil. O que te fez mudar de ideia aí nesse meio tempo?
O que fez mudar de ideia referente ao Mundial foi que, pô, cara, jogar uma Copa do Mundo é uma coisa fora da curva, cara. Você vai jogar contra o Vietnã, contra a Espanha, o coração tá batendo na ponta da garganta, é uma adrenalina fora do comum. E agora, com essa estrutura que tá chegando, cara, eu falei, pô, quero ajudar de alguma forma. Como você vai ajudar? Eu parei pra pensar muito nisso, cara. Ali fora, conversando e tal. A melhor forma de eu ajudar é eu tentando ir para mais um Mundial e subir o sarrafo do negócio. Então, tem muita gente que fala, Rodrigo, vai de novo, Rodrigo é isso, Rodrigo é aquilo. Meu irmão, Rodrigo é isso, Rodrigo é aquilo. Então, vai ganhar título igual o Rodrigo ganha, entendeu? Vai se doar pra caramba para estar na seleção e fazer por merecer estar ali dentro. O que a gente tinha perdido na seleção brasileira de lá, era assim, o cara ia, pô, mas problema aqui, problema ali, problema aqui. Agora, o cara vai para a seleção, pô. Eu vou receber aquele material, eu vou estar naquele hotel, eu vou estar na granja, eu vou estar não sei o quê, eu vou estar não sei onde. A seleção vai ser mais valorizada. O atleta que tem lá, que tem que estar lá dentro, tem que valorizar isso. Eu acho que é muito importante isso. O atleta valorizar a seleção brasileira. Se eu votar ou não, não sei. Não sei, tem muita coisa. 3 anos pode acontecer muitas coisas. Mas assim, cara, eu vou me dedicar ao máximo. Eu queria muito acabar vencedor lá dentro da seleção brasileira. Eu queria acabar mesmo meu sonho, levantar a taça lá e falar, pô, a gente é campeão e pronto. Não foi dessa vez, cara. E eu falei, cara, eu nunca tive uma lesão, tô num grande time, no time que a gente tá sempre chegando, o que que eu vou abrir mão? Vamos indo. Então eu vou estar sempre à disposição do Marquinho. Eu acho que vai ser importante também esse negócio de liderança que o pessoal fala muito que eu tenho, de conversar, de ajudar o Marquinho nesse ciclo, de pegar jogadores novos. Cara, e uma coisa que eu tenho muito bom com o Marquinho é o seguinte, o Marquinho fala, Rodrigo, pra mim deu, valeu. Marquinho, se você precisar que eu carregue a bola pra você, de gandula dos caras atrás do gol pra ajudar, eu vou fazer. Entendeu? Eu quero ajudar. Não quero estar lá pelo meu nome, pelo que eu conquistei. Eu quero estar lá porque eu tô jogando bem. E por isso, se não for dessa maneira, o que eu puder ajudar até lá, eu vou fazer, cara. Então, foi esse meu pensamento. Eu não consultei ninguém, eu não fiz nada, fui eu mesmo do meu coração que resolveu fazer isso e vou buscar isso, cara. Eu tô nutricionista, médico, comida, tudo que tiver para deixar meu corpo melhor. Desde o Mundial para cá já perdi 4 quilos, então e assim eu vou ficar. Então vamos ver o que vai acontecer.
Não, eu acho que você sempre foi muito consciente e eu tenho certeza que você vai estar na seleção se você estiver merecendo a seleção. Eu acho que isso parte de você, até porque você não seria leviano. Eu conheço você a ponto de ir porque, eu sou o Rodrigo, eu sou o Capita, eu sou o cara que tem essa liderança e tal. Eu tenho certeza que isso não aconteceria. Você tem consciência do que você pode e do que você não pode fazer. Mas eu queria te perguntar, Rodrigo, que tendência você acha? Porque eu sinceramente acho que se a gente realizar um ciclo de 3 anos, da maneira como vem sendo planejado e com a seriedade que a gente sabe que vai acontecer, eu tenho plena certeza que a gente chega no próximo Mundial favorito. De verdade, eu acho isso. Acho mesmo. Mas eu queria saber que tipo de tendência você espera para um ciclo tão curto, né, que as outras seleções possam ter. Você acha que vai ter uma manutenção da força? Você acha que a arbitragem vai ter uma influência muito grande nisso? A gente pode entrar nesse mérito, depois pode ser até o próximo assunto. Eu acho inadmissível, por exemplo, que, com o máximo respeito, e não tenho absolutamente nada contra países que não tenham tanta participação e ligas importantes no mundo, o país em si não tem problema nenhum, mas sim a arbitragem desses países. E eu cito aqui, por exemplo, um árbitro das Ilhas Salomão apitando uma semifinal ou umas quartas de final, na minha opinião, isso é inconcebível, porque ele não faz estágio nem na Liga Brasileira, nem na Liga Russa, nem na Liga Espanhola, enfim. Então, como você imagina um próximo Mundial, uma tendência mais para força, uma tendência mais para para a individualidade, uma tendência mais para a técnica, uma tendência mais para conjunto, um jogo pelo resultado. E como você vê esse nível de arbitragem internacional? Você teve lá, você viu, regra FIFA, regra isso, regra aquilo, enfim. A tendência é que a gente tenha uma experiência maior por parte da FIFA, a tendência é que a gente se perca nesse tipo de situação, ou a gente vai ter que se adaptar jogo a jogo, a cada realidade e a cada arbitragem?
Marcelo, assim, referente à seleção brasileira, eu acho que vai chegar muito forte. Muito forte. O Marquinho tendo todas as datas FIFA, estrutura, treino, cara, podendo convocar quem ele quiser, não porque não tem dinheiro para convocar o cara, isso vai ser fundamental. Ele vai ter, eu acho que acredito eu, que um ano e meio aí para ele testar quem ele queira testar, e depois ele já vai abraçar e, ó, vamos lá, que é isso aqui. Só se aparecer um cara fora da curva mesmo e chegar na época da seleção. Assim, referente à CBF, eles vão dar toda a estrutura possível, eu tenho certeza. Eles sabem que não é fácil. Se a gente nesse ano chegou numa semifinal, pô, capengando, você sabe, né, Marcelo? A gente capengou ali 4 anos, pô, a gente teve problemas também na preparação, pô, capengou, chegou na semifinal.
Eu sei disso, mas ainda não está na hora de falar sobre isso.
Não, nem vamos falar, Marcelo. Não precisamos falar disso.
Não, gera desculpa, acha que é desculpa, que é
ninguém
isso,
quer nada disso aí. Então, quem sabe, sabe, quem não sabe, paciência. Então, assim. Eu acho que a gente fez de tudo e chegou numa semifinal. E eu acho que no melhor jogo do Brasil a gente foi eliminado. No meu entender, a gente massacrou a Argentina, a bola não entrou. Às vezes a bola não entra. E também não vai entrar por um monte de situações, né? Então, assim, eu acho que vai ser um jogo coletivo. E a gente tem que entender que o Copa do Mundo é um jogo de resultado. Além de você... Todo mundo quer a seleção dando um show, taticamente, tecnicamente, com força, com não sei o que lá. Mas Copa do Mundo é diferente, Marcelão. Copa do Mundo a gente tem que entender que o que vale é o resultado. A gente jogou pra caramba contra a Argentina, ficou fora. A gente não jogou tão bem contra o Japão, passou de fase. Então, a gente tem que entender que é resultado. Copa do Mundo são 7 jogos, você tem que ir lá para fazer resultado. Crescer com a competição.
Eu falei muito sobre isso também durante o Mundial, e assim, e aqui não vai marra, não tem nada disso, você sabe que, pô, mas eu já fiz 7, né, cara, eu já fui a 7 Mundiais, então, o que eu vi no primeiro Mundial, eu vi completamente diferente desse, e já vi um pouco mais, já venho vendo diferença de alguns Mundiais para cá, exatamente nisso que você tocou. Cada vez mais as equipes estão se aproximando do jogo de resultado e dificultando...
Marcelo, nenhuma equipe ela cria, ela joga no erro do adversário.
Joga no erro o tempo todo.
Ela joga para não errar. Bola fugida no fundo, bola para dentro, marca cada um seu e ali bem ajustado. É muito difícil, cara. Ele joga
com resultado. Um detalhe,
o brasileiro não entende isso.
Tem um detalhe muito importante nisso. As equipes são as mesmas desde sub-20, desde sub-17. Muda um cara ou outro. Vai na Bélgica é isso, vai na França é isso, vai no Japão.
Argentina.
Tem outro cara. A Argentina está 12 anos jogando com o mesmo time. Portugal
tinha
4 jogadores do Mundial de 2008.
Então.
Entendeu? E tem sub-21, mantém a base. Aparece um Zig, aparece um outro, tem 4 caras do Benfica, não sei quantos do Sporting, e sempre a mesma base. E o Brasil, quantos jogadores teve do último Mundial ou de 2 Mundiais para trás? O goleiro, você e mais um. E aí pega os caras que tiveram no último Mundial, mas que não tem o conjunto necessário, que não jogou tanto. Hoje isso faz uma diferença absurda. Então, se a gente mantiver uma base de 1 ano e meio, 2... Pelo menos, a gente vai ter uma estrutura que para jogar contra uma equipe
Marcelo,
que tem 2 anos, 3 anos juntas.
Quem for na seleção tem que entender como o Marquinhos joga. Não é em 40 dias que ele vai colocar tudo o que ele joga. A bola parada, o goleiro
linha. Não tem como.
Pô, a gente teve uma preparação por 50 dias, tá? Mas ele tem que treinar bola parada, lateral, escanteio, marcação de bola parada. Ele tem que treinar goleiro linha, marcação. goleiro linha de ataque, saída de pressão, não dá, meu. Um clube demora... Se o Ricardinho pegar no Sorocaba aqui e for fazer isso, o time vai começar a voar abaixo em agosto, para entender tudo.
É lógico, então, lógico.
Eu acho que com o tempo, com as datas, com tudo isso, com o bom planejamento, igual eles estão fazendo para o Marquinho, tem tudo para chegar muito forte. Referente à arbitragem.
Vai.
Pode ir?
Pode, vai.
Referente à arbitragem. Qual que é a arbitragem FIFA? Se no Mundial aceita bloqueio, nós vamos ter que aceitar bloqueio aqui no Brasil, Marcelo.
Uhum.
O que eu estou entendendo? Se aqui, lá no Mundial, a trave é triângulo. A trave aqui no Brasil tem que ter um triângulo na trave. Tem que padronizar. Piso, trave, arbitragem. Acabou. Três coisas básicas. Para quem chegar aqui do Brasil e for jogar o Mundial, está acostumado. Quem está na Europa, está acostumado. Pronto. Já ajudou o Marquinho 20%, 30%. Pô, eu jogo numa quadra que o piso é de plástico. O piso é mais lento. Joga no Mundial, a bola parece que tem 240 km por hora. Você dá um tapa na bola, a bola parece que ela sai chama. É impressionante a velocidade daquela quadra. É impressionante. É sensacional. Não escorrega, não tem que secar a quadra. Então é o padrão FIFA. Então, ó, arbitragem. Não tem no Brasil não vale bloqueio. Não. A FIFA vale bloqueio? Vale. Então, os árbitros do Brasil vão ter que se adaptar e vale bloqueio no Brasil.
Claro.
O que eu acho. Claro. Não, a gente não vai mudar o mundo se é só a gente que não aceita bloqueio, Marcelo. Não pode ser uma arbitragem diferente aqui. O que eu acho é isso. A bola é aí patrocinador, mas trave, piso e arbitragem a gente tem que padronizar para o padrão FIFA.
Verdade, verdade, verdade. Infelizmente, a FIFA deveria copiar e valorizar um pouco mais a qualidade, na minha concepção.
Concordo.
E ela valoriza, o que ela valoriza é a política. Ela precisa que equipes com menos qualidade possam brigar pelo jogo. Isso, é para o produto, de uma maneira geral, é muito melhor. A gente sai prejudicado, porque a gente tem muito mais qualidade técnica, tanto é que os principais jogadores estão sempre indo para a Europa, né? Estão sempre indo para os melhores centros, ensinando muito do jogo para todo mundo, mas a FIFA quer nivelar por baixo, e ela consegue. Já que ela está fazendo isso, infelizmente, a gente tem que seguir pelo menos o mesmo padrão. A gente não vai deixar de ter técnica, a gente não vai deixar de ter a qualidade natural do jogador, mas a gente tem que seguir o mesmo padrão, porque senão a gente se prejudica lá na frente. E nesse ponto eu concordo muito. E a gente tem que adaptar o nosso produto para isso tudo também. A gente vai ter ganho, sim, principalmente com o piso, eu acho fundamental. Costumo dizer que cara é o que não dá lucro, mas esse investimento...
Marcelo, eu não estou falando do piso igual, igual lá do Mundial, que eu sei que são valores astronômicos, tudo.
Não,
mas um
são
piso,
não,
igual...
Rodrigo.
Marcelo, você sabe como que é. Os caras me chamam de louco por causa que eu falo algumas coisas, mas é o que eu acho. O jogo, você vê, é muito mais rápido, é muito mais de venda. Quando o piso
é mais
é rápido,
atraente para quem está assistindo.
É isso, é isso. O jogo não... O jogador... Que nem o campo, tem buraco no campo, o nego reclama. Só que quando a quadra não é de flutuante, não é de... A bola amarra também. A bola chega no pé do cara, claro. Diferente. O cara tem que adivinhar onde a bola vai. Então, se a gente conseguir padronizar isso, vai elevar, cara. Vai facilitar as coisas pra gente.
Com certeza, com certeza. Ô, Dilácio, falando um pouco sobre a arbitragem aqui, a gente estava falando sobre os jogos terem uma duração maior. Você acha que isso aí a arbitragem pode ajudar nesse ponto aí? Como é que... Qual é a tua opinião sobre isso?
Com certeza. Eu acho que o árbitro pode chamar atenção em muitos momentos, né? Porque, infelizmente, o antijogo está acontecendo aí. Acho que talvez algumas equipes perceberam que isso esfria um pouco a partida. Então, a reposição de bola tá ficando um pouco demorada, né? Quando tem uma falta... Né, os próprios clubes assim também não estão colaborando. Essa questão que você falou da limpeza dos ginásios tem sido um pouco demorada, né, com a rapaziada de apoio. Eu acho que sim, que acho que está na alçada do árbitro, sim. Eu acho que os árbitros devem ser instruídos, né? Acho que a Liga Nacional de Futsal poderia intervir dessa forma, né, instruir o árbitro a não deixar o jogo ficar arrastado, né, quando ele perceber que uma equipe ou determinado jogador tá usando de antijogo, né, sei lá, de repente botar algum dispositivo na regra que permita meter um cartão amarelo, né, para uma pessoa que ele perceber que esteja usando esse antijogo, porque está atrapalhando muito, né?
Realmente. Esse é um problema, Marcelo. Eu já falei com os árbitros. Só que a regra, o árbitro não é médico. Então, para o árbitro entender que o cara não está com a perna machucada e é um ato de quer segurar o jogo, é disciplina, é outra coisa. E aí eles ficam. Imagina se ele não para o jogo e o cara, pô, está desmaiado. Os caras vão matar ele de pau, vai dar até dó do árbitro. Então, os atletas vão ter que se conscientizar com isso aí. Cara. Isso. Não tem
a consciência
jeito.
Claro que a consciência tem que partir do atleta, mas a gente sabe que um goleiro não pode sentir tanta dor na panturrilha. No momento que a equipe dele precisa do tempo lá para, né, para resgatar. E a galera que limpa também não precisa ficar um minuto lá mostrando aquele patrocinador jabazento, né? Que porra, pelo amor de Deus. O cara vai limpar um suorzinho lá, ficar 1:15 ali, porra. Aí
vou
também...
fazer o seguinte: cada jogador jogar com uma toalhinha, igual o vôlei, na bunda, atrás, assim, no calção, caiu ali, você enxuga. Ah, vai escorregar, problema é teu, enxuga aí quando der e acabou. Começa a treinar.
Vamos pro jogo. Acelerar, dinamizar o negócio pra
poder fazer. Mas sabe o que é bom? É legal pra caramba, que quando tem muito jogador que faz isso daí. Aí ele, pô, tá doendo. Tá. Quando ele tá perdendo, ele xinga o cara que tá fazendo isso.
É bom pra caramba. Aí não dá. Agora, eu só vou falar aqui, ó. Não tenho absolutamente nada contra o patrocinador lá. O cara, pô, tá ganhando dele, tentando mostrar o
espaço. Todos os patrocinadores, pô.
Por favor, venham sempre pro futsal e ajudem muito a modalidade. Pô. Mas o menino que tá fazendo aquele papel ali, ele tem que entender que ele tá prejudicando muito. O andamento do jogo. E aí a gente
ou o patrocinador pode colocar mais rodo, né, Marcelo? Tipo uns 10 em volta da quadra com 10 caras.
Aí vai ficar melhor. Mais fácil, pô. Né? Pô, mais fácil assim.
E que a Liga lucre com isso, porque pelo visto não é a Liga que está lucrando. Tem que ajudar a galera a fazer o negócio, né? Ou no próximo contrato tentar colocar isso como direito de arena, alguma coisa nesse sentido. Mas a gente fica realmente preocupado com o andamento mais para frente. Porque daqui a pouco o jogo pode passar para... a gente pode perder o protagonismo, enfim, dentro da própria TV, não sei. É uma coisa que me veio à cabeça aqui. Né, e passar para um Sport TV 2 ou 3 e não no Sport TV principal, em função da programação mesmo. Ó, não dá. O jogo está estendendo muito, temos que passar para lá.
Aí, eu vou meter o pau no Sport TV se não passar o jogo do mata-mata no Sport TV 1. Ainda mais agora que trocou de logo. Pô, tá bonito.
Aí,
tá
lá, então
tem que dar moral para o pessoal.
Não, são 25 anos dando moral. De 30 tem 25 lá, né? Então não vai ser agora que vai mudar. Agora, a galera tem que entender que não
mas
dá
é para
ter 2 horas e 20 no jogo.
Não, não dá. Não dá, não se paga. Começar. O esporte não se paga.
Entendeu? É perda para o próprio jogo.
1:40 tá bom demais, Marcelo.
Tá bom demais. Atrasou um pouquinho, alguém se machucou e tal, papapá, tudo certo. Agora, porra, 2:15. Realmente o negócio fica bastante
complicado. Teve a final daquele Campeonato Paulista lá que ficou 3 horas, pô. O árbitro machucou, lembra? Porra.
O árbitro sentiu. Porra.
Foi Liga Paulista, final da Liga Paulista.
Isso aí.
Mas, pô, infelizmente, os caras fizeram.
Mas você tem razão.
A gente tem que entender só que dá para melhorar, dá para fazer uma coisa bem estruturada, com qualidade, ainda. Tendo um miguezinho ou outro ali de malandragem, já senti e tal, aí diminui
um pouco. Normal. Tipo, a torcida está inflamando, o cara dá uma
espalhada. Isso. Agora, pô, a gente sabe o que está acontecendo. Agora, porra, 50 vezes no jogo.
Não dá.
Pô, 50 rodos de 1 minuto são 50 minutos,
não.
Cara.
Não, dá, tá certo. Não, acho que vai passar um pouco dos times também cobrarem os atletas.
Isso, e vai acontecer. Porque eles vão começar a perceber que isso é prejudicial. Ao patrocinador, ao próprio clube, enfim, a todo mundo. Gilésio, mais alguma pergunta para o Rodrigão? Ele já deve estar aí.
Não, por mim tá bacana.
Obrigado, cara. Sempre bom falar com vocês aí.
É sempre bom, é um bate-papo bacana, é legal. A gente está sempre trazendo o Rodrigo como comentarista mesmo. Não é nem como atleta ou como jogador de Sorocaba, é como parceiro, como um homem
falar do futsal. Falar da bola pesada, pô.
Vamos falar do jogo. E você falou que é legal estar com os seus teóricos rivais aí, e é importante mesmo ter isso. Eu estou muito feliz com a volta da torcida, estava sentindo falta essa energia, essa galera.
É outro jogo, Marcelo.
É outro jogo, muda tudo. O futsal foi valente, talvez a modalidade mais valente de todas, numa pandemia terrível que destroçou muita gente.
Os empresários, né? Têm que bater palmas de pé.
Todos os empresários do futsal que mantiveram,
seguraram a bronca aí.
Seguraram a barra toda, enfim. A TV também que apoiou.
A TV ajudou demais também, na Liga.
A Liga que foi muito, muito, muito competente em tudo isso. A gente te agradece demais, enquanto amante da modalidade também. E a gente sabe que tudo vai...
Referente ao jogo, eu ia falar uma coisa para você, eu achei que... Eu reparei em todos os jogos. Cara, antes eu via os jogos, os times que iam jogar fora de casa, no mata-mata, usavam muito o goleiro. Os times foram jogar, cara. Foi legal pra caramba.
Todo mundo jogando.
Todo mundo jogando, ninguém foi pra fora. Ah, vou aqui ficar no 0-0, não. Os dois times vão cair pra dentro. Quem tá em casa quer fazer o jogo. Cara, foi legal pra caramba. Foram quatro grandes jogos e vão ser quatro grandes jogos agora.
Tenho certeza também que vamos arrebentar de novo, porque a gente fica feliz com isso, cara. De verdade, eu fico muito feliz com isso. Porque a minha
não
profissão...
Pode ser, né, uma via de duas mãos, né? Não adianta a gente... Pô, quer TV, você chega lá, o jogo 0-0, o jogo travado, ruim pra caramba. Pô, nego chutando a bola, isolando a bola, penando a bola, aí não dá.
Agora o jogo é bom. Pra dentro,
Isso aí.
É isso. A gente quer ver mais isso. E o Mundial foi muito legal também. A gente teve uma audiência muito bacana. E, infelizmente, não deu para o Brasil ser campeão. A Argentina também não foi campeã, quem foi acabou sendo Portugal. O campeão, o Ricardinho, é bom a gente citar aqui, parou de jogar pela seleção portuguesa. Um ídolo, um amigo, um parceiro, certamente isso vai chegar nele, porque o Rui da Cruz
está
sempre ligado. Então, obrigado por tudo, Ricardinho, seleção portuguesa e todos os amantes do futsal mundial te amam, você é um cara maravilhoso e que fez muito pela seleção portuguesa e pelo futsal mundial. E vamos seguir aí, vamos ver se um dia a gente consegue trazer você para jogar numa Liga Nacional aqui.
Vou falar com o nosso patrocinador aqui, se ele quiser trazer o Ricardinho, vamos ver.
Eu
nosso
também,
patrocinador, vai ficar o patrocinador igual do marketing.
Será que gosta do marketing bom aí?
O meu patrocinador ama o marketing. Falar se o Ricardinho quer vir, a gente corta mais cachorro aí por aí, vamos ver de ração. Né?
O que não falta é comida para cachorro, né, meu parceiro?
Aqui, Marcelo, pô, não tem perigo.
As pessoas deixam de comer, mas o cachorro não deixa de comer nunca. Meu patrocinador está feliz demais aí.
O meu patrocinador falou que na pandemia todo mundo pegou um cachorro para ficar em casa junto com o cara, vendeu mais do que antes, pô.
Ai, que maneiro. Mas aqui, se ele não vier para a tua equipe, aí se ele não vier para a tua equipe, com certeza ele vem no final do ano para os amigos do Marcelo e amigos do Bocão. A gente vai trazer o Ricardinho aí, vamos ver se ele vem.
Esse aí é legal. Esse aí é muito legal.
Bacana.
Eu parabenizei o presidente da Crona de trazer o Daniel japonês. Cara, é muito bom ter grandes atletas de volta
nessa galera.
Liga, né? É muito legal, Marcelo. É importante o cara ligar a televisão e falar, pô, o Japa tá aí, o Dieguinho tá aí, o Lino ficou, o Leozinho tá na área. É legal, cara. O cara é muito importante para nossa liga.
É isso. Rodrigão, quero te agradecer demais, cara, pela presença. Faltou alguma coisa a falar? Se quiser falar, fica à vontade.
Tudo em ordem.
Para ver os jogos aí.
Domingo tem um, sábado, segunda tem um. Às 11 e 1h15, não é?
Isso.
Então, começa o churrasco 10h30, já põe uns 4 engradados para gelar, come a carne e vai. Dois jogão, jogaço de bola. Aí você relaxa, acorda bem domingão antes do almoço, aquele jogo. E segunda, pós-trabalho, você vai lá e assiste a Liga Futsal. Então, ó.
Toca tá na diagonal.
Tá ótimo, tá tranquilo. É futsal na veia.
Bora de futsal na veia. De lá, meu querido. Obrigado por mais uma juntos aí. Tamo juntos, vamos pra dentro.
De nada, Marcelo. Valeu, Rodrigo, pela participação. Semana que vem estaremos de volta já com os classificados para a semifinal da Liga Nacional.
Espero que eu que esteja falando meu nome aí, né? O nome do Mago. Senão, as patrocinadoras vão matar nós.
Faltou o William aqui. Uma pena o William estar num jantar, mas não vai faltar a oportunidade dele estar aqui com a gente. Um grande parceiro. Obrigado aí pela atenção. Na próxima você está com a gente também, o William, goleiro do Joinville, estaria aqui com a gente hoje, mas ele teve um compromisso, não deu para ele estar com a gente. Rodrigão, obrigado, valeu, rapaziada, valeu, Dilácio. É isso,
valeu, galera.
Vamos para dentro, tem muito futsal aí.
Dois jogos no sábado, 11 e 15, o Rodrigo já falou. Um jogo domingo, 11 da manhã. E outro jogo na segunda-feira, às 6 da tarde. É muito futsal para você. Tamo junto, o Toque Sai fica por aqui. Até a próxima. Valeu!